Isso é esta audição e em nome da solidariedade entre senhoras e senhores deputados, eu agradecia a quem teve a oportunidade de ir ao bar, que não foi, por exemplo, o meu caso, que se lembrassem dos deputados que estão aqui quase em hipoglicémia, como é o caso da vossa Presidente. E, portanto, para tentarmos fazer esta audição o mais rapidamente possível. Muito obrigada, eu não quero ir comer, eu quero é ir para casa comer. Que a escolha aqui no bar não é grande coisa. E então, senhoras e senhores deputados, eu vou fazer um apelo à vossa capacidade de síntese e para a próxima tentaremos distribuir pelos senhores deputados o trazerem alguns produtos regionais que permitam transformar estas audições num momento de prazer aliado ao trabalho. Doutor, muito obrigada em nome da Comissão de Inquérito por ter vindo aqui. Nós vamos dar início a uma ronda de perguntas que terá como primeiro orador o Sr. Deputado Nuno Melo, que requeriu esta audição, o Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP, que tem o máximo de 10 minutos para colocar as suas questões, se conseguir abreviar, agradecer. Faz favor,
Sr. Deputado. Vou tentar. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Certamente nos dará. Eu começava, Sr. Deputado, por lhe...
colocar uma questão que tem a ver com a forma como pretendo que as respostas sejam dadas, uma a uma, ou...
Sr. Doutor, as questões estão colocadas durante o máximo 10 minutos, depois o Sr. Doutor responde e depois passa-se, se o Sr. Deputado tiver considerado todas as suas perguntas foram respondidas, passa-se ao próximo orador, que será o Sr. Deputado João Semedo. Ora, faz favor.
Eu gostaria que pudesse ser uma a uma, mas nesta metodologia é, em boa verdade, a mais compatível com o tempo que dispomos. Senhora, começava por lhe mostrar este documento, que suponho que se recordará, é da sua autoria, SLE no Estado da Nação, março de 2008. Está recordado? Certamente. Bom, senhora, eu perguntava-lhe o seguinte. Quando é que o senhor o elaborou? Quantas versões fez deste documento? E se nos descrevia o Conselho Superior, onde, tanto quanto sei, o senhor depois dirá, o terá apresentado? E já agora, quem estava presente nesse Conselho Superior? Esse primeiro grupo de perguntas. Depois, Soutor, tendo em conta que o Soutor, eu diria, era o operacional informático.
Peço imensa desculpa, mas está enganado, Doutor Nuno Melo.
Não, mas também. Bom. Que nos escrevesse exatamente as funções que tinha, as funções que exatamente tinha no plano da SLE. Depois, no documento, Soutor, a propósito deste Estado da Nação, perguntar-lhe o seguinte, a DAP PASS refere-se que, e assume-se, como um dos problemas do Banco Insular, como um dos problemas do grupo, um dos problemas do grupo SLN, o Banco Insular. Não é verdade? E aqui se refere, a este propósito, 585 milhões de euros do Banco Insular, constituído por 100% de depositantes provenientes do grupo BPN. Tratar-se de um banco financiador de investimentos do grupo não relevados no balanço desse grupo, estando fora de balanço parte desses valores e perspectivando uma integração no grupo. Este documento é de março de 2008. março de 2008. Então, certamente se recorda, eu perguntei-lhe sobre se este é uma primeira, segunda, terceira versão.
Ponderei depois
do documento, tudo, mas
nas respostas que deram ao
deputado. Independente, o professor responde quando eu lhe der a falar.
Mas independentemente de necessariamente o saber em março de 2008, porque é a data do documento, perguntar-lhe quando é que teve conhecimento do significado do Banco Insular e da forma como era utilizado na operacionalização de uma série de atividades financeiras dentro do grupo SLN. Depois, já agora, perguntar-lhe a que título é que surge como forma de resolução deste problema que é assumido do Banco Insular, de que forma é que surge num plano mais adiantado das soluções e estratégias esta proposta de venda do Banco Insular a terceiros. Eu relembro, Sr. Doutor, o que se propunha era isto. A avaliação do Banco Insular tendo por base os ativos que lá ficaram, nomeadamente créditos a veículos offshore. Dos 409 milhões que estão em balanço, seria possível obtermos um valor potencial dos ativos que lá ficaram de cerca de 250 milhões, o que nos deixa duas opções. A solução da perda de 150 milhões em balanço na SLN, a junção de um ativo com 100% da sociedade Uistria, dona de 20% da OPI, 92% de forma a que o Banco Insular pudesse ser vendido pelo seu valor de balanço. O que lhe perguntava, Sr. Doutor, era como é que lhe ocorreu esta solução para resolver o problema Banco Insular dentro, no âmbito da SLN, com quem é que a discutiu? Ou seja, porque não surge nada, não é? Não surge, certo? Nem surge do nada o conhecimento do Banco Insular na operacionalização da estratégia do grupo, nem surge do nada a proposta da venda nestes termos do Banco Insular para resolver esse problema do grupo. E, portanto, quando é que lhe assumem que o Banco Insular era do grupo e constituiu um problema que tinha que ser resolvido? Uma outra questão tem que ver com uma carta de 15 de maio em que o Dr. Abdul Vakil refere trocas de impressões com o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal sobre o Banco Insular. E eu queria saber se o Dr. teve conhecimento desta carta, se esteve eventualmente presente nesta ou noutras reuniões com supervisão acerca do Banco Insular e se esteve nesta em concreto em que consistiu essa troca de impressões. Uma outra questão tem que ver com isto, doutor. Se tinha consciência que os procedimentos utilizados pelo BPN com recurso ao Banco Insular e outros veículos, o próprio Banco Insular era detido por veículos que tinham como último beneficiário SLN, se o doutor tinha consciência que quer os procedimentos utilizados, quer a sua ocultação, em termos de contas e sua consolidação, constituem procedimentos ilícitos. Ou constituíam procedimentos ilícitos. E assim sendo, por que razão é que nunca comunicaram, desde logo à supervisão da sua existência, ou tendo comunicado, quando é que o fizeram? Quando é que a supervisão esteve no seu conhecimento da existência do Banco Insular e de outros veículos utilizados neste esquema financeiro do BPN. Perguntar também quem ao nível do Conselho de Administração do Banco tinha noção destes procedimentos. Todos eles, de gestão do BPN, por intermédio também destes veículos e destes offshores. Agora, um terceiro grupo de questões tem que ver com o bailinha. O Sr. Desempenhou funções ou operações no âmbito bailinha, ou não? Bom, eu pergunto-lhe o seguinte, Sr. Em que é que consistiu o bailinha? Quem foi o mentor do bailinha? Quem lhe dava ordens para executar no Beilinha. Essas ordens eram escritas ou eram verbais? Quem tinha conhecimento delas? Se alguma vez recebeu instruções do Dr. Oliveira Costa, ou Francisco Sanches, ou Luís Carrapatoso, Luís Caprichoso, perdão, Luís Caprichoso, entre outros, por ação do Beilinha, e já agora, se essas instruções, tendo-as recebido, quaisquer um deles eram verbais ou eram escritas. Já agora uma última questão, tem que ver com a, em boa verdade, a audição que acabamos de ter, num mistério que eu procurei aqui esclarecer, dentro do organigrama funcional do grupo SLN, e que tem que ver com uma empresa que se chama Excellence Assets Fund. Esta Excellence Assets Fund foi uma empresa que, entre outras coisas, participou nos negócios que certamente conhecerá, relacionados Biometrics Imagineering. O Imagineering é que me custa sempre referir. Biometrics Imagineering. E que, a quando da participação da SLN nesta empresa, fica ainda assim a assumir responsabilidades durante pelo menos 2 anos. Eu queria lhe perguntar se tem conhecimento da existência desta empresa e, tendo, do funcionamento dela e da sua importância no âmbito do grupo SLN. E era tudo, Sr. Presidente, por agora.
Obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. António José Eduardo para responder, por favor.
Muito boa noite, Sr. Deputados. Antes de mais, sinto que é uma obrigação de qualquer cidadão vir aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito esclarecer aquilo que os senhores deputados entenderem que deva ser esclarecido. No âmbito da minha intervenção, como os senhores deputados certamente estarão avisados, encontro-me vinculado no âmbito das minhas funções ao sigilo bancário, pelo que não poderei, obviamente, violar esse sigilo bancário. Tentarei responder a todas as questões que me forem colocadas, obviamente, tendo sempre por base a questão do sigilo bancário. Sr. Deputado Nuno Melo colocou um conjunto de questões. Antes de mais, eu penso que é importante fazer um enquadramento. Eu nunca exerci qualquer função no grupo SLN. Oh, perdão, na SLN. Exerci funções no BPN. Ainda que a SLN, até dia 2 de novembro de 2008, tivesse sido a dona efetiva do BPN, como calculará, são entidades jurídicas completamente diferentes. As únicas funções que exerci na SLN foram, a partir de 20 de junho de 2008, a secretária-geral da Assembleia, e a única Assembleia onde, de facto, exerci esse poder foi mesmo na Assembleia realizada já em dezembro de 2008. Relativamente ao documento que menciona SLN no Estado da Nação, e olhando aqui um pouco para as questões que me colocou, eu vou talvez fazer uma antecipação e vou-lhe já responder a uma pergunta que me colocou lá mais para a frente. No dia 12 de março de 2008, a BPN-SGPS enviou uma carta ao Banco Central de Cabo Verde, assinada por 2 administradores da BPN-SGPS. A BPN-SGPS era a dona do capital do banco, onde assumia perante o Banco Central de Cabo Verde a intenção de adquirir o Banco Insular ou de intermediar a sua venda a terceiros. Portanto, e esta resposta que eu lhe acabei de dar resulta exatamente da pergunta que colocou, porque é que fala na venda a terceiros. Fala na venda a terceiros exatamente na sequência desta carta. Esta solução, obviamente, foi uma solução que foi definida e decidida pelo Conselho de Administração da SLN ou do BPN-SGPS, do qual eu nunca tive lugar. O documento é elaborado na sequência exatamente desta carta que é enviada, em que o Dr. Abdul Vakil, não só a mim, eu não sou o único autor do documento, é pedido um grupo de trabalho interno para elaborar um conjunto de problemas, tanto exaustivos quanto possível, bem como as soluções para que os mesmos pudessem ser resolvidos. Esse documento é entregue ao Dr. Abdul Vakil em março de 2008 e no dia 10 de abril de 2008, em reunião do Conselho Superior, é lida uma pequena apresentação, cerca de 2 ou 3 slides, obviamente não exaustivo com o documento todo, mas com os grandes números, onde é mencionado, desde logo, a necessidade de aumentar o capital na SLN em 350 milhões de euros, acrescentando o facto de este valor poder ser superior com a possível integração do Banco Insular. E o Banco Insular seria sempre integrado de duas formas. A sua venda a terceiros implicaria o funding, conforme está dito no documento, que anteriormente era feito por depósitos 100% do BPN, ou a sua compra pelo BPNX teria como consequência a incorporação desse documento, desse balanço todo no banco, no BPNX, como consequência no grupo SLN. Penso que a questão do Estado da Nação já lhe respondi, a questão das funções do Banco Insular da SLN também já lhe respondi. Faz-me aqui uma pergunta sobre o conhecimento e significado do Banco Insular. Ao longo da minha carreira profissional, eu exerci durante 8 anos função de administrativo na Direção de Operações. Desde agosto de 1999 até junho de 2006. Nessas funções, enquanto administrativo, e como o Sr. Deputado com certeza concordará, a responsabilidade de consolidar todo e qualquer ativo num balanço de qualquer empresa pertence primariamente à sua administração e, consequentemente, aos seus serviços de contabilidade. Nunca existiu qualquer função no Departamento de Contabilidade. Como deve calcular, ainda que os nomes sejam e se digam quase de formas parecidas, administrador é diferente de administrativo. Portanto, não me competia a mim, enquanto administrativo, decidir o que era consolidado no balanço da SLN, ou no balanço do BPN, ou no balanço de qualquer outra empresa participada. Aliás, veio-se a constatar, e é público, pela audição que ocorreu aqui do Dr. Miguel Cadilho, que existiam cerca de 95 entidades, sociedades não residentes, que pertenciam à SLN por força da detenção de uma sociedade-mãe. Veio-se também a constatar que, por baixo dessas sociedades offshore, existia um conjunto interminável de empresas nacionais que também pertenciam à SLN. Ora, como o Sr. Deputado deve concordar, um administrativo não tem nunca, em lado algum que trabalha na Direção de Operações, como função consolidar, em termos contabilísticos, o balanço do grupo. Penso que está respondido. Relativamente à carta de 15 de maio, eu não a conheço, e a primeira vez que falei com o Banco de Portugal foi no dia 25 de novembro de 2008. Não acredito que hajam, e é a minha convicção, não é possível que existam reuniões informais com o Banco de Portugal, portanto eu estou a ser o mais abrangente possível. A primeira vez que falava ou escrito com o Banco de Portugal foi no dia 25 de novembro de 2008, no âmbito da audição de um processo de contraordenação que está a decorrer. Relativamente ao bailinha, contrariamente ao que tem vindo a público, não havia nenhum portátil. Já foi dito várias vezes e por várias personagens que havia um portátil. Eu não sei se o Sr. Deputado sabe o que é um AS400. Chamou-me aqui enquanto técnico e eu tenho que entrar na questão técnica. Um AS400 é uma coisa deste tamanho. Portanto, como deve calcular, nenhum colaborador do grupo PPN levava uma coisa deste tamanho todos os dias para casa. Não é possível. A não ser que tivesse uma furgoneta. Mas como não era possível, portanto... E como o Sr. Deputado calculará... O AS400 estava, e o acesso ao Banco Insular fazia-se exatamente pelo mesmo cabo de rede que havia para aceder na plataforma informática do BPN. Penso que está respondido à questão do bailinha, que de facto de virtual pouco ou nada tinha. Conforme o Sr. Deputado tem no documento que tem na sua mão, e eu já vou voltar a uma questão que tem a ver com as versões que o Sr. Deputado coloca. Conforme tem no documento que tem na sua mão, a única coisa que no Banco Insular e que se constatou que era virtual, e se é que podemos chamar virtual, era de facto, e como está no documento, a não consolidação nos reportes a enviar às entidades de supervisão cabo-verdianas de um conjunto de operações que estavam registadas informaticamente. Que quer isto dizer, e voltando novamente às funções que exercia enquanto administrativo, não tem, obviamente, qualquer tipo de responsabilidade na consolidação e no reporte do Banco Insular, quer ao nível do perímetro da SLN, que penso que foi isso que o Sr. Deputado terá perguntado, quer ao nível da consolidação das operações que estavam no Banco Insular. Relativamente às versões do documento, como lhe disse, há um primeiro documento que é entregue em março de 2008 e existem pelo menos mais duas versões desse documento. O documento é dinâmico. Penso que no documento que tem em seu poder é mencionado, por exemplo, um conjunto de garantias que eram prestadas e que não eram carregadas no sistema. Talvez isso tenha mais de virtual do que o Banco Insular, e isto no BPN. E esse tipo de garantias foram depois, pelo Dr. Vaquil, mandadas enquadrar. O documento final é fechado no dia 29 de abril de 2008, e o Dr. Vaquil, por iniciativa dele, decidiu-lhe alterar o nome e passou-lhe para a SLN a situação do grupo. Penso que falta só uma questão que tem a ver com... Peço desculpa. Que tem a ver com o Excellence Asset Fund. De facto, essa entidade, eu não conheço os negócios que a SLN fez através deste fundo, desconheço completamente. Não conheço esta entidade, conheço uma entidade sucedânea a esta entidade e que está no balanço da SLN e que se chama CLIP. Se é o mesmo fundo, ele é tido integralmente pelo BPN à data de hoje, conforme está no documento que o Sr. Deputado tem.
Deixa o Sr. Deputado ficar a um que estás por responder.
Tem a ver rigorosamente com o que eu perguntei, Sr. Eu não tenho que calcular, que avaliar o tamanho do balcão virtual ou o que seja. Mas sei perfeitamente o que desse balcão foi dito, porque quem tem responsabilidades ao nível da supervisão. Calculará que não foi propriamente o mais abonatório, designadamente, além de muitas outras pessoas, em representação de muitas entidades. E, portanto, calculará quando essa avaliação é feita, não é por mim, é feita por quem tem a obrigação de avaliar aquilo que no banco estava a ser feito, e a apreciação é tão depreciativa, o senhor tem, no mínimo, a obrigação de informar. Numa comissão que é de inquérito. Muito para além da graçola, do tamanho, que isso não me interessa nada, nem se tem furgonetes, nem coisa nenhuma. Se tem, olha, enfim. Se calhar, se tivesse uma furgoneta, a coisa funcionava melhor, não sei. Bom, mas há coisas que o doutor não respondeu. E uma delas tem que ver... É que julguei que tinha acabado. Para a senhora precisa de me dar a palavra.
O doutor disse que já tinha respondido a todas as questões e eu perguntei ao senhor deputado Nuno Melo se tinha todas as questões respondidas. O senhor deputado ia fazer uma precisão, exatamente.
Obrigado, senhora presidente, pelo auxílio, porque de facto as tantas pessoas que eu gostaria de ouvir mal. Bom, mas não me respondeu, gostaria que esclarecesse a propósito do Conselho Superior onde tenha apresentado este relatório e de quem lá estava. Questão primeira. Em segundo lugar, convenhamos, eu também sei, que o Sr. é um administrativo, não é um administrador. Mas quando um administrativo sabe, com esta precisão e nestes termos, da existência do Banco Insular, então convenhamos que um administrador é suposto saber mais um bocadinho. Não é assim? Digo eu. E, portanto, como nós, de repente, a propósito do BPN e tudo o que é que estamos a tratar, percebemos a maior dificuldade de saber o que seja, porque só um homem dirigia tudo, não partilhava nada com ninguém. Mas temos um administrativo que sabe isto tudo, então há de haver aqui qualquer coisa que não está muito bem explicada. E então, também, assim se demonstra a vantagem da audição para além dos administradores muitas vezes, para se tentar perceber o que seja, já para o administrativo sabe tanto, e sabe, ficou aqui demonstrado, e com extraordinária memória que registro, eu queria mesmo, Sr. Doutor, que explicasse aquilo que são as perguntas, ou respondesse às perguntas que eu lhe coloquei, desde logo, quando teve conhecimento da existência do Banco Insular, transmitida por quem? Quem saberia dessa informação também necessariamente ao nível da administração? E a propósito do BI-Linha, saber o balcão virtual, a expressão não é minha, saber como funcionava, não respondeu, quem lhe dava instruções, se as instruções eram escritas ou as instruções eram... orais, e, nomeadamente, se recebeu instruções do Dr. Oliveira Costa, do Dr. Francisco Sanches, do Dr. Luís Carrapatoso, Luís Caprichoso, eu dei-me para o Carrapatoso porque eu próprio não percebo a minha letra. Bom, mas já, é. E, entre outros, e se estas instruções, também neste caso, eram verbais ou eram escritas? Eu queria mesmo perceber como é que funcionava esse balcão para além dessa...
Para além do seu tamanho. Faz favor, Sr. Doutor, para responder.
Peço imensa desculpa ao Sr. Deputado, obviamente, como deve calcular, há aqui um conjunto de questões que eu vou responder e se não respondi foi, obviamente, não porque elas não vão ficar sem resposta, mas pela forma como estava a responder, que me esqueci de responder. Conselho Superior. Estava presente todo o Conselho Superior. Recordo-lhe todo o Conselho Superior. Portanto, o Conselho Superior, os membros do Conselho Superior são públicos. Estava presente todo o Conselho de Administração da SLR. E volto-lhe a repetir, o que foi apresentado nesse Conselho Superior é, obviamente, um resumo desse documento. Banco Insular. Não percebi.
Porque tendo todo o Conselho Superior e todo o Conselho de Administração, estava tudo. Designadamente quem aqui tem dito muitas vezes que o Banco Insular sabia zero. Mas muito obrigado.
Conselho de Administração em funções em abril de 2008. Banco Insular, para mim, que vulgarmente e como popularmente ficou conhecido, carregávamos nas teclas, nós recebíamos, eu recebi, tomei conhecimento do Banco Insular algures em meados de 2002. E tomei conhecimento porque no âmbito e no desempenho das minhas funções, as funções que eu exercia eram registar operações. Registava operações para o VPN, registava operações para o VPN Cayman, registava operações para o Banco IFISA, registava operações posteriormente para o VPN IFI, a partir de 2005, quando ele foi criado, e registava operações para o Banco Insular. Tudo na Avenida António Augusto Aguiar, número 132, terceiro piso. Estas instruções eram dadas, na sua maioria, pelo meu diretor de operações, à data, Sr. António Franco. Sr. António Franco. Terão sido dadas também instruções pelo então subdiretor Sr. Ricardo Pinheiro. Eu era administrativo. E foram dadas também instruções pelo Conselho de Administração da SLN, de uma forma geral. Portanto, eu pessoalmente cheguei a receber instruções do Conselho de Administração da SLN. Nunca recebi instruções do Dr. Luís Capuchoso, eu pessoalmente, para fazer qualquer operação, seja no Banco Insular, seja no VPN, seja em qualquer outro banco. Terá que perguntar depois às seguintes pessoas que entender chamar cá se elas recebiam, de quem é que elas recebiam instruções. Portanto, Sr. Deputado, como deve calcular, e respondendo um bocado à pergunta que há bocado ficou por responder, quando as instruções são dadas por um Conselho de Administração, quando esta operativa é feita na Avenida António Augusto Aguiar, número 132, terceiro piso, quando o Banco Insular, seja ele linha ou sem ser linha, entra por um cabo de rede no meu computador, cuja plataforma informática é da rede VPN, concordará que não me compete a mim, enquanto administrativo, decidir ou tentar perceber o que é que está montante ou ajusante das operações. A mim só me pedem para debitar e acreditar contas. E, posteriormente, o que é que está consolidado ou não no balanço da SLN. Penso que ainda não lhe respondi a uma questão, e não quero que o Sr. Deputado se irrite comigo. As instruções eram escritas, em algumas situações, noutras situações, verbais. Verdade.
Estou só a dizer-lhe que não me irrito nada, acho até que a sua audição na parte que me toca está a ser tremendamente útil, porventura das mais úteis, portanto, como vê, e nem é sequer na perspectiva de lhe tentar apurar eventuais responsabilidades que eu lhe faço as questões. Agora calculará que tentamos aqui apurar a verdade, e quando de repente o VPN quase parece uma nublosa que não permite perceber quase nada e verificamos esta forma afirmativa como hoje explica alguns factos importantes, vale a pena. Muito obrigado.
Está terminou? Sim, porventura. Sr. Deputado João Semedo, faz favor, chame também a atenção para o tempo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa noite, Doutor. Deixe-me começar por lhe fazer uma pergunta. Eu tinha a expectativa que o Sr. Doutor tivesse sido assessor do Conselho de Administração do período, e foi. Portanto, nesse momento, as suas funções modificaram-se. Muito bem, então eu queria que caracterizasse, que confirmasse que durante um determinado período em que o Sr. fazia e lançava estas instruções e realizava este conjunto de operações, pelo que agora respondeu ao Sr. Deputado Nuno Melo, eu fiquei com a ideia que o Sr. era um profissional, um funcionário do grupo ou do banco, indiferenciado, limitava-se a, digamos, a concretizar operações, enfim, era um ato administrativo sem grande... Enfim, que não exigia uma grande diferenciação, um grande conhecimento, uma grande especialização. Mas, pelos vistos, com, digamos, a chegada do Dr. Abdul Vakil à direção do grupo, do banco, o Sr. Dr. teve outro tipo de funções e eu gostaria que me respondesse se sim ou não é verdade esta diferença de atividade entre um período e o outro, e que caracterizasse a atividade realizada num período e no outro. Que me dissesse também o seguinte, portanto, se bem percebo, na sua opinião, o Banco Insular não é propriedade do BPN. E pergunto-lhe assim, porque este é um assunto sobre o qual nós já todos aqui ouvimos versões diferentes. Mas há um aspecto que é curioso. É que a única pessoa que aqui ouvimos que nos garantiu, na sua opinião, o Banco Insular era do grupo SLN-BPN, foi exatamente o Dr. Abdul Vakil. E, portanto, sendo o Soutor, enfim, tendo tido atividade tão próxima do Conselho de Administração liderado pelo Dr. Abdul Vakil, gostaria de que me explicasse se sim ou não nesta matéria, tinha uma opinião diferente, ou o que é que o faz dizer hoje que, afinal, digamos, o Banco Insular não é propriedade do grupo. E, por último, gostaria de lhe perguntar, depois, numa segunda volta, eventualmente poderei fazer outras perguntas, mas gostaria de lhe perguntar duas coisas. O que é a sociedade La Grangila? Eu penso que é espanhola, não sei se será francesa, Grangila, mas gostaria de saber se tem algum conhecimento sobre isso. Já fizemos essa pergunta a várias pessoas e até agora não obtivemos um esclarecimento muito claro sobre isso. E depois perguntar-lhe, à luz da experiência que teve no cumprimento de instruções e no lançamento de certo tipo de operações, que me explique, ou que me diga, de outra forma, se era vulgar movimentações e operações do tipo daquela que eu agora lhe vou descrever, e que coincidiam na data. Esta sociedade, La Grangila, vendeu à Sociedade Lusa Negócios, BPN, o tal Excellent Assets Fund, já aqui foi falado pelo Sr. Deputado Nuno Melo, que por sua Sociedade Lusa Negócios, no mesmo dia, vendeu a este fundo, que tinha acabado de adquirir, 25% da cota da Biomédica, que tinha acabado de ser adquirida pela Sociedade Lusa Negócios. Isto é pior que pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, não, isto são duas pescadinhas de rabo na boca. E, portanto, eu gostaria de me explicar se isto era, digamos, à luz da sua experiência, naturalmente, e do seu conhecimento, se isto eram, digamos, operações, enfim, frequentes, e se isto tinha alguma explicação, uma coisa tão complexa, quais é liquidal sobre, digamos, como operação financeira. Bem...
Muito obrigada. Faz favor de responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado João Semedo, com certeza poderá depois confirmar na leitura da ata, quando falava com o Sr. Deputado Nuno Melo, disse que existiam funções como administrativo na Direção de Operações no período de 1999 até 2006. De 2006 até à data de hoje, sou assessor do Conselho de Administração do BPN-SA. Recordará-se-á também que disse que nunca desempenhei funções na SLN. Relativamente à última pergunta que me coloca, lamentavelmente não lhe vou responder porque estou ao abrigo do sigilo bancário. Relativamente à questão da propriedade do Banco Insular, eu não sou jurista, nem me compete a mim avaliar se o Banco Insular é do BPN ou é da SLN. Que é de alguma das duas, eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, se é do 1 ao 10 é do BPN e do 11 ao 20 é da SLN, eu não consigo determinar isso. De facto, os documentos que existem, conforme tem vindo a público, demonstram a propriedade que ela pertence à SLN. Mas, juridicamente, eu não tenho nenhum elemento comigo que me permita comprovar se a posse é do BPN ou da SLN. Agora, que uma das duas é, primeiro, como já respondi ao Sr. Deputado Nuno Melo, e peço imensa desculpa de usar as respostas que dei a outros deputados para responder ao Sr. Deputado, o Banco Insular era de conhecimento soberano e não restrito. Se ele era do BPN ou da SLN, é algo que eu volto-lhe a responder, não lhe consigo responder. Última pergunta. Penso que tinha a ver com a questão da transição da direção de operações para assessor do Conselho de Administração. Como o Sr. Deputado, não sei se consultou ou não, eu, aliás, não será público, mas eu passo para o Conselho de Administração do BPN, assessor do Conselho de Administração do BPN, em junho de 2006, 3 meses depois de ter mudado a administração. A administração que esteve em funções até junho de 2008. Portanto, do ponto de vista de conhecimento, considerando que o diretor de operações passou a ser administrador, eu penso que está respondida à sua questão sobre o conhecimento por parte do Conselho de Administração do BPN do Banco Insular.
Sr. Deputado João Semedo, se faz favor.
Rangila.
Sr. Deputado, eu penso que lhe disse, vou voltar a repetir, não lhe posso responder à questão, sobre essa questão, porque estou ao abrigo do sigilo bancário.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. A Sra. Deputada Sónia Sanfona, peço desculpa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa noite, Sr. Muito obrigada pela sua presença. Eu tenho algumas questões para lhe colocar e são questões muito breves e julgo que, em boa parte, o Sr. já respondeu a uma boa parte também das dúvidas que estavam por esclarecer. O Sr. acabou de dizer na sua intervenção que, e começo pelo fim, o conhecimento sobre o Banco Insular, nas suas palavras, era um conhecimento soberano, ou seja, não era restrito. Era dentro, pelo menos, da instituição bancária, BPN, era uma situação conhecida. Portanto, não era propriamente desconhecida. Eu não lhe vou fazer perguntas quanto à titularidade do Banco Insular, porque já percebemos que há aqui uma grande confusão relativamente a saber quem é que era o titular do Banco Insular. Lá chegaremos, penso eu, de seu devido tempo, a uma conclusão. O que eu lhe quero perguntar é o seguinte. Quando diz que o Banco Insular era de conhecimento soberano, pretende-se só dizer que era conhecido desde a administração do banco até aos seus funcionários administrativos ou, enfim, aos funcionários indiferenciados, como chamaria há bocadinho o deputado João Semedo, ou não? Primeira pergunta. Se era o conhecimento transversal a todas as pessoas que de alguma maneira tinham ligação com o banco. Quero-lhe perguntar se esse conhecimento extravasaria o banco. Ou seja, se, na impressão que o doutor tinha, ou na sua opinião, se para além de ser conhecido dentro da estrutura BPN, se também era conhecido fora. E fora, refirma fora também da SLN. Ou seja, se havia conhecimento público. Se os clientes, por exemplo, do banco, faziam referência ao Banco Insular. Se havia alguma, enfim, se havia da parte de alguns clientes, também não lhe pergunto quais, instruções no sentido que houvesse aplicações financeiras ou transferências para o Banco Insular. Portanto, isto para perceber qual é que era o enquadramento deste conhecimento a que o Sr. se refere. Depois, o Sr. fez referência a que teve uma primeira noção da existência do Banco Insular em 2002, ou seja, que veio ao seu conhecimento, é natural, se tinha instruções, enquanto administrativo na direção de operações, para fazer operações com este banco, é natural que, se tinha que trabalhar com ele, é natural que tivesse conhecimento. O Sr. referiu-se ao ano 2002. No ano 2002, fazia parte do Conselho de Administração, entre outras figuras, o Sr. Dias Loureiro. Eu queria lhe perguntar se o Sr. pessoalmente recebeu alguma vez alguma indicação por parte do Dr. Dias Loureiro ou, em concreto, de qualquer outro administrador que agora se possa recordar, dessa data ou após essa data, de indicação de fazer alguma transferência ou alguma operação com o Banco Insular. Queria lhe perguntar o seguinte. O Sr. também fez referência que o seu único contacto com a supervisão, e neste caso com o Banco de Portugal, foi em 25 de novembro de 2008, o primeiro. Muito bem. O primeiro. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte. Já percebi que no âmbito das suas funções na direção de operações, o Sr. se limitava a fazer essas operações, no fundo. Recebia instruções. Evidente, compreendo que não lhe competisse questionar essas instruções. Portanto, procedia a elas. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte. Nas tarefas que lhe estavam cometidas e nas suas responsabilidades, alguma vez lhe foi solicitado que prestasse informação técnica ou de outro nível para responder a pedidos de informação que tivessem vindo diretamente do Banco de Portugal, neste caso no âmbito das atividades de supervisão do banco? Se assim, em concreto e pessoalmente, lhe foi pedido alguma vez que de uma forma geral. Depois, perguntar-lhe o seguinte. Relativamente às... O senhor já disse, e eu penso que é claro, que as operações que eram feitas eram... as instruções vinham de quem de direito e, portanto, não havia questões sobre elas. O que eu lhe queria perguntar era o seguinte. Para além de fazer o registro das operações... se alguma vez lhe foi pedido, não me interessa saber por quem, interessa-me saber se lhe foi alguma vez solicitado que não fosse feito esse registro, ou que não fosse, uma vez que depois se veio a verificar que havia situações que não estavam integradas nas contas do banco, e que o Dr. Vaquil veio até a dar instruções para que elas fossem incluídas já depois de ter elaborado aquele documento. O que eu lhe queria perguntar precisamente era, percebeu, julgo que me percebeu, era se alguma vez... Exatamente. Era isso. E por fim, queria ainda perguntar-lhe o seguinte. Quando o Sr. já disse que fez em conjunto com outros funcionários do banco, administrativos neste caso, eventualmente, correspondeu à solicitação, eu vou-lhe dizer, quando respondeu à solicitação do Dr. Adu Vaquil para trabalhar num grupo de trabalho no sentido de produzir aquele documento, queria-lhe perguntar se esse grupo de trabalho era constituído por mais quantas pessoas para além do setor, se todos eles tinham as funções que o setor tinha na altura, ou se eram outro tipo de funcionários com outro tipo de responsabilidades. Queria-lhe perguntar se desse grupo de trabalho alguma vez houve alguma questão relativamente a, eu vi que a, eu não conheço o documento, devo dizer, o documento foi trazido à Comissão de Inquérito pelo Sr. Deputado Nuno Melo, mas eu não conheço o documento, e portanto estou aqui a elaborar sobre as possibilidades, porque vi uma parte apenas que foi aqui apresentada. E portanto, procurando elaborar e não extrapolar muito para além daquilo que eu julgo que possa lá estar, o que eu queria saber era se algum dos elementos desse grupo de trabalho alguma vez levantou alguma dúvida ou pôs em causa alguns dos dados que vos foram fornecidos para elaborar aquele documento, ou seja, se se questionou a proveniência, a boa informação que aqueles dados constituíam ou não, se se duvidou de alguns dos números ou dos dados que vos foram entregues. E se já agora, se esses dados vos foram entregues para poderem elaborar um documento que desse procedência à solução de alguns problemas da instituição, ou se tiveram que ir à procura deles e onde é que os foram buscar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada, faz favor, Sr.
Senhora Deputada, sinceramente não sei como é que lhe hei de começar. Pois, não é que seja difícil, mas sinceramente nem sei por onde é que é de começar. Vou novamente e pedir imensa desculpa de recuperar algumas das questões que falei, quer com o deputado João Semedo, quer com o deputado Nuno Melo. Quando eu subi para, e o termo subir significa, passei de administrativo para assessor do Conselho de Administração, há 3 meses antes subiu para administrador a anterior pessoa, que era diretor de operações e que me dava instruções para fazer operações no Banco Insular. certamente concordará ou não e perguntar-lhe-á ou não a partilha de informação que terá sido prestada por esse administrador no âmbito do Conselho de Administração. Parece-lhe também, ou pelo menos a mim, evidente e dito por mim, que se as instruções eram dadas pelo Conselho de Administração da SLN, que essas instruções, que o conhecimento do tema Banco Insular era soberano. Parece-me a mim que se o Banco Insular entrava nos computadores, quase como aquele anúncio da TV Cabo, na casa de cada um de nós, por um cabo de rede, da rede BPN, existe um somatório de fatores que me levaram exatamente a dizer o conhecimento, que é reforçado com a explicação que eu dei ao Dr. Nuno Melo relativamente à elaboração daquele documento. Quando me colocou a questão de extravasar o banco, desconheço. Pessoalmente, desconheço se alguma vez, não digo nem que sim nem que não, nunca assisti a nenhuma situação desse género. Questionou-me aqui em 2002, se alguma vez me tinha sido pedido, e eu peço imensa desculpa porque já não me recordo.
Tinha sido dado alguma instrução de proceder a alguma operação com o Banco Insular por parte de algum membro do Conselho de Administração, em concreto, designadamente o Dr. Dias Loureiro?
Nunca o Dr. Dias Loureiro me deu qualquer instrução, seja para o BPN, seja para o BPN Cayman, seja para o Banco Insular, seja para qualquer instrução interna dentro do grupo BPN-SLN. Relativamente à questão da informação técnica para responder ao Banco de Portugal, o meu primeiro contacto, como lhe disse, não há contactos informais com o Banco de Portugal. Aconteceu no dia 25 de novembro de 2008, no âmbito da audição de testemunha num processo de contraordenação que o Banco de Portugal instaurou. Obviamente, a partir dessa data, têm existido alguns pedidos de esclarecimento por parte do Banco de Portugal, de uma forma genérica, a um conjunto de questões. Como a senhora deputada, não sei se teve acesso ao organograma do banco, mas existiam diretores com responsabilidades de responder à supervisão. Relativamente àquela questão das garantias, a mim nunca me foi dado, porque as direções do banco depois têm dentro delas próprias várias segmentações. E a mim nunca me foi dada nenhuma instrução para não carregar uma operação. É um contrassenso. Uma direção de operações carrega, não carrega, não descarrega, digamos assim, é um contrassenso. Portanto, a mim nunca me foi dada nenhuma instrução nesse âmbito ou em qualquer outro âmbito para não carregar uma operação, seja ela qual for. Espero que esclareci a Sra. Deputada.
Presidente, dá-me licença só para pedir aqui uma precisão, que é assim, se o senhor respondeu. O que eu queria perguntar é o seguinte, o senhor disse que é evidente que parte do pressuposto, e parece-me um pressuposto lógico, que se recebia instruções do Conselho de Administração, parte do pressuposto que o conhecimento era genérico, dentro, pelo menos, do Conselho de Administração. O que eu queria perguntar, e o que eu lhe perguntei há bocadinho, era a instituição, ou digamos que o órgão Conselho de Administração, não é um órgão sem rosto. Tem uma série de administradores que constituem esse Conselho de Administração. O que eu pergunto é, havia dentro do Conselho de Administração algum administrador com funções específicas de dar determinado tipo de instruções, quais sejam o elaborar operações, o fazer operações com algum dos bancos, independentemente de ser com o Banco Insular ou não, ou essas instruções podiam vir indiscriminadamente qualquer um dos administradores em representação do Conselho de Administração?
Ora, como já tive a oportunidade de referir, todas as instruções que eu recebia vinham do meu diretor de operações, Sr. António Franco. Obviamente, num banco ou em qualquer instituição, pressupõe-se que os conselhos de administração são órgãos colegiais. A partilha, só mesmo, às vezes, a partilha de informação que é entre os membros de conselhos de administração, como a senhora deputada deve calcular, e peço-lhe imensa desculpa pela comparação, mas eu era mesmo só administrativo. Portanto, não é muito crível, certamente para os seus deputados, em 2002, em 2003, em 2004, que um administrador, seja ele qual for, se dirigisse a um administrativo, tendo um diretor pelo meio, para que este fizesse qualquer operação. Respondendo à sua pergunta, obviamente que sim, qualquer administrador, dentro dos seus poderes, tem poderes para dar uma instrução, não só para fazer operações, para mudar uma cadeira de sítio, porque esses poderes estão instituídos. Repare, eu sei que esses não lhe interessam, obviamente, mudar uma cadeira não é o problema, mas estou-lhe a dar um exemplo que, obviamente, todos os administradores, dentro dos seus pelouros, têm instruções claras para, e dentro dos seus poderes, para poder movimentar e para poder autorizar um conjunto de operações consoante os poderes. E como eu lhe referi há bocado, penso que é o deputado Nuno Melo, de facto, eu depois, posteriormente, passei também, cheguei a receber também instruções para o Banco Insular do Conselho de Administração, de dois elementos do Conselho de Administração da SLN. O Dr. Oliveira Costa e o Engenheiro Francisco Sanches. Eu disse ao Dr. Nuno Melo que nunca tinha recebido instruções do Dr. Luís Caprichoso. Portanto, por exclusão de partes, tinha recebido dos dois. Peço imensa desculpa se não foi claro. Peço imensa desculpa se não foi claro. Ok, muito bem.
Deputado Almeida Henriques, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais agradecer a presença do Dr. António José Duarte e começava a colocar uma questão em relação ao período em que era, nas suas palavras, administrativo, portanto, o operador. Sei que deste período só há uma questão que lhe quero colocar. Até à altura diz que efetuava registros de operações por ordem do diretor, Dr. António Franco, subdiretor, e do Conselho de Administração da SLN. Julguei perceber, ao longo da sua intervenção, de que na SLN só veio a ser secretário-geral da Assembleia Geral e que sempre foi funcionário do BPN. Pedir que depois que precisasse esta questão. Pois, o setor exerce as funções de assessor da administração e pela resposta presumo que foi levado para lá pelo diretor de operações, Dr. António Franco. Portanto, vai pela mão do Dr. António Franco. E durante, no fundo, está como assessor da administração durante três, conhece três presidentes. Conhece o Dr. Oliveira Costa, conhece quatro, mas no quarto é dispensado, digamos assim. Conhece o Dr. Oliveira Costa, o Dr. Duval Quil e o Dr. Caidinho. Eu pediria que precisassem, cada uma destas presidências, qual era o conteúdo funcional que tinha enquanto assessor da administração e com quem é que trabalhava diretamente em cada um desses momentos. Já agora, que razões levam ao seu afastamento de assessor da administração com a entrada da administração em funções? Não, mas não está como assessor. Ah, está. Ok. Fiquei. Depreendi. Então, o meu colega tinha razão. Portanto, conheceu quatro presidentes. Então, já agora, qual é o seu conteúdo funcional e de quem é que depende atualmente no junto do Conselho de Administração do BPN? Pois, em relação ao grupo de trabalho, o senhor referiu que este grupo de trabalho que era constituído por várias pessoas. Qual era a sua posição dentro desse grupo de trabalho e quantas pessoas? Isto é, qual era a sua responsabilidade dentro desse grupo de trabalho? Tinha alguma responsabilidade específica? O grupo de trabalho que levou à elaboração do documento do Estado da Nação. E já agora, em todo o percurso da construção deste documento, que eu também não conheço, só o conheço por ser citado aqui na Comissão, nunca tive a oportunidade de o ver, a pedido de quem é que integrou esse grupo de trabalho, como é que teve acesso aos dados nele contidos e quem é que lhes facultou. Okay? E depois, fruto disso, e face à informação que o Sr. teve durante esse período, e face à importância que, no fundo, acaba por ter na construção também deste documento, independentemente das responsabilidades que teve, isto dá-se na administração do Dr. Abdul Vakil. Altura em que, de acordo com aquilo que o Dr. Abdul Vakil nos disse aqui na Comissão, existiam 157 pedidos por parte do Banco de Portugal, sem resposta. Depois, ao longo desse período, houve mais de 100 pedidos e um recorde quase de respostas. O Sr. em algum momento foi chamado a auxiliar em algum destes pedidos de informações ao Banco de Portugal? E que tipo de pedidos é que foi levado a esclarecer durante o período em que esteve dentro como assessor do Conselho de Administração? Por último, também referiu que era do... Já não me recordo da expressão que o Sr. Era do conhecimento soberano a essência do Banco Insular. Eu pergunto, desde quando é que teve conhecimento e em que circunstâncias? E, por outro lado, se em algum momento, portanto, desse conjunto de questões que o Banco de Portugal colocou e a que o Sr. provavelmente teve acesso, em que momento é que há alguma questão sobre o Banco Insular colocado pelo Banco de Portugal? Eram só estas as questões. Obrigado.
Muito obrigada. Faz favor de responder, Sr.
Antes de mais, quero pedir imensa desculpa à Sra. Deputada Sónia por ter passado aqui uma pergunta. Não estou destituído de qualquer função, a não ser que quando saia daqui alguém me destitua por qualquer uma razão, mas até ao momento de ter entrado nesta Assembleia continuava a existir funções de assessor.
Eu não tinha poderes para despedir.
Eu sei que não. E, de facto, aquilo que o Sr. Deputado Honório Novo disse, de facto, passei por 4 administrações. Ah, e peço imensa desculpa. É a mesma coisa.
Senhores deputados,
eu sei que a esta hora faz falta um bocadinho de agitação, mas podia-lhes para deixarmos aqui o Sr. responder.
Como disse o Dr. Almeida Henriques, e muito bem, e porque não se quer que se fiquem com quaisquer deduções ou por exclusão de partes, eu vou para assessor do Conselho de Administração, levado pela subida que ocorreu 3 meses antes pelo então Diretor de Operações, Sr. António Franco. No âmbito das minhas funções como assessor do Conselho de Administração, existem mais, só estou a falar do meu caso específico, as funções de assessor do Conselho de Administração de todo o BPN, de todo o banco, significam exatamente assessorar o Conselho de Administração naquilo que o Conselho de Administração entender que deve ser assessorado. Foi assim com o Dr. Miguel Cadilho, é assim com a atual administração do Dr. Francisco Bandeira, foi assim com o Dr. Abdul Vaquil e foi assim com o Dr. Oliveira Costa. O grupo de trabalho, e eu peço imensa desculpa, ainda há poucos dias vinha no Diário de Notícias, os dois autores do documento, para além dele próprio, é o Sr. Administrador António Franco. Obviamente, para elaborar aquele documento, e contrariamente ao que possa parecer, o documento foi pedido pelo Dr. Abdul Vaquil. Penso que já tinha dito isto, mas reafirmo de acordo com uma questão que o Sr. Deputado colocou. E para se elaborar aquele documento, obviamente, qualquer um, e no caso, todos nós, tivemos que recorrer a um conjunto de fontes de informação, porque, como o Sr. Deputado concordará, nenhum de nós tinha toda aquela informação. E nós limitámos-nos a fazer a junção da informação, dos problemas que existiam, e da... Porque, repare, à data, a propriedade jurídica do Banco Insular era algo que ainda era desconhecida. Propriedade jurídica formal, assumida, e pelos vistos parece que ainda hoje é desconhecida, e nós limitámos a reproduzir num documento quais é que seriam as necessidades de aumento de capital para resolução de todos os, daqueles problemas que identificámos. Infelizmente, a prova que nenhum de nós sabia tudo é que, pelos vistos, o número é muitíssimo maior do que aquele que está no documento, infelizmente. Obviamente, quando eu lhe digo que o Banco Insular era de um conhecimento soberano, o Sr. Deputado concordará comigo, e andando para trás no tempo, que quando esse documento é realizado, não passa pela cabeça de ninguém que a Administração não tivesse conhecimento dele. Soberano, porque eu entendo que a Administração é soberana. Se era a Administração que me dava instruções, para mim o conhecimento é soberano. Depois há um conjunto de fatores, que já exemplifiquei à Sra. Deputada, que reforçam esta ideia. Penso que não me faltou rigorosamente nenhuma pergunta para responder. Ah, faltou, sim, senhora. Relativamente às questões em atraso do Banco de Portugal, penso que é essa a pergunta que está, como deve calcular, Sr. Deputado, eu não tinha a função de responder ao Banco de Portugal. Sei que existiam imensas perguntas em atraso, aliás, o Banco de Portugal entrou na instituição BPN em finais de janeiro de 2008, princípios de fevereiro de 2008, para uma inspeção normal ao BPN, ou pelo menos catalogada como normal. Portanto, na sequência dessas inspeções, é natural que existissem um conjunto de perguntas que não estavam por responder ou que não tinham resposta. A primeira vez que que seja do meu conhecimento, que o Banco de Portugal questiona o grupo BPN sobre o Banco Insular, eu não lhe sei precisar a data. A data não lhe sei precisar. É num e-mail que é dirigido aos serviços que fazem interligação com o Banco de Portugal dentro do grupo BPN, em junho ou julho de 2007. Eu não lhe sei precisar a data e peço imensa desculpa. Penso que, peraí, que eu acho que estou aqui na cábula, talvez lhe seja precisar a data. 27 de julho de 2007. É quando o Banco de Portugal pergunta, que seja do meu conhecimento, pela primeira vez, e de uma forma formal, o que é que o Grupo SLN tem relacionado com o Banco Insular. Penso que respondi...
Peço desculpa, não ficou muito claro para mim. Pelo que percebi, o seu conteúdo funcional era vago, enquanto assessor do Conselho de Administração. Portanto, o Conselho de Administração pedia-lhe várias coisas,
claro,
de diferente índole. E, portanto, não me cheguei a perceber se, em relação a este conjunto de questões que o Banco de Portugal levantou, se foi chamado a efetivamente,
na gestão,
ajudar na resposta de algumas dessas questões.
Na gestão do Dr. Abdul Vakil, e foi exatamente aí que ocorreram as 157, como lhe digo, não faço ideia, não fazia essa contabilidade. Naturalmente, que no âmbito das minhas funções, se o Banco de Portugal pedia um extrato de conta, nós dávamos um extrato de conta. Se o Banco de Portugal pedia um processo de crédito, nós dávamos um processo de crédito. Se a pessoa que estava com essas funções, e naturalmente várias vezes, fui ajudado no âmbito dessas funções para ajudar a responder ao Banco de Portugal, tendo em conta o volume de respostas que eu não consigo quantificar, mas que de facto eram bastantes, que estavam em atraso. Em momento algum, ou pelo menos que seja do meu conhecimento, o Banco de Portugal perguntou algo neste período sobre o Banco Insular, a não ser, de facto, numa carta que dirige, e eu não lhe sei precisar se é a SLN, se é o BPN, perguntando o que é que o Banco de Portugal, o BPN, novamente, prescrito já em 2008, maio de 2008, e que dá origem depois àquela resposta de 2 de junho de 2008, por parte da SLN ao Banco de Portugal.
Mas só mais uma pergunta, Sr. Presidente, é muito rápido. Mas nessas questões colocadas pelo Banco de Portugal, há questões relacionadas com a relação do grupo SLN com o próprio BPN.
E essas são evidentes.
BPN com acionistas da SLN.
Não sei precisar. Não lhe digo que não exista, nem lhe digo que existam. Obviamente, essas perguntas, no âmbito da supervisão, são perguntas que eu entendo como normais.
Só uma última coisinha que não ficou também muito clara. Quando o Dr. Miguel Cadilha assume funções, o Sr. continua como assessor. E, portanto, nessa qualidade, prestou-lhe toda a informação que tinha em sua posse para ele poder exercer as suas funções cabalmente.
Sim.
Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado João Semedo, não pode ser já, porque o Sr. Deputado Honório Novo está agora a iniciar. Sr. Deputado Mário Novo, do PCP, faz favor, tem a palavra e pedi a atenção ao tempo, Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Agora sou eu que estou em linha, de facto. Sr. Doutor, eu agradeço-lhe as informações que nos trouxe e peço-lhe antecipadamente desculpa se vou fazer um rewind e vou precisar algumas informações que certamente já terá dado, ter-me escapado. A primeira tem a ver com a sua cadeia hierárquica entre 99 e 2006. O senhor registava operações, creditava e debitava contas de várias instituições bancárias, uma delas o Banco Insular, e recebia essas instruções do Dr. António Franco, do Dr. Ricardo Pinheiro e de dois elementos da SLN SGPS, Oliveira Costa, Francisco Sanches. Eu gostava de saber se, sendo, prestando serviço no BPN, se também não recebia informações de outros elementos da administração do próprio BPN. Instruções, perdão. Eu disse informações, é instruções que eu queria dizer. Segunda questão. O Sr. Doutor informou-nos que entre 2002 e 2006 era, digamos assim, encarregado destes procedimentos informáticos, digamos assim. Estes registros, melhor dizendo, para utilizar a palavra que usou, registros, entre outras coisas, os registros. Certamente, entre 2002 e 2006, eu suponho que o número de registros que fez de transferências bancárias, créditos, débitos, envolvendo o Banco Insular, terão sido em número elevado. Envolvendo, de um lado, ou como emissor ou receptor, o Banco Insular, e do outro lado, como emissor ou receptor, outras empresas, incluindo o BPN. Eu gostava de saber, quando se faz um registro de uma operação deste tipo, com um banco que na altura existia, para mim, enfim, internamente existia, mas que pertencia, na altura, juridicamente, segundo se dizia, segundo era conhecido, a uma entidade estrangeira, estes registros, parto eu do princípio, o doutor corrigir-me-á se eu estiver enganado, que estes registros têm que estar fixados, certificados e mesmo comunicados à entidade de supervisão. Eu gostava que me respondesse a duas coisas. Primeiro, se este número a quantidade de transferências envolvendo o Banco Insular foi em número significativo durante 4, 2002 a 2006, se tem ideia se foram mais de 100, ou se foram mais de 200, ou se foram 10, ou se foram 300 ou 1000. Uma ordem de grandeza para nós fixarmos. E se esse tipo de registro, esse tipo de transferências, fica de alguma maneira obrigado, ou é obrigado, a reservar-se um registro que seja disponível à consulta, ou seja passível de informação obrigatória, as duas hipóteses, ou registro para consulta de quem vier, enfim, do exterior, supervisionar, inspecionar, ou que seja obrigatório a sua comunicação regular a uma entidade exterior. Faço-lhe as duas hipóteses para me responder conforme entender. Terceira questão. Em 12 de março de 2008, foi dirigida uma carta ao Banco Central de Cabo Verde, disse o doutor há pouco, para comunicar uma intenção de compra do Banco Insular, que é reportada, de certa forma, essa intenção de compra, no documento, no célebre documento de abril de 2008. Em 2 de junho de 2008, o Dr. Abdul Baquil, em nome da administração da SLN, comunica ao Banco de Portugal que, afinal, o Banco Insular era propriedade do Grupo SLN. Portanto, não tinha que o comprar, digamos assim. O que é que aconteceu entre abril e junho? Quem é que informou o quê? Se o senhor naturalmente pode ter tido esse conhecimento, que permitiu uma mudança tão grande no conhecimento sobre o Banco Insular e sobre a sua titularidade. Passaram-se dois meses, menos do que dois meses, bem, um mês e meio, entre abril e princípio de junho, quem é que descobriu, como é que se descobriu, se por acaso tem conhecimento disto, como é que se descobriu, se passou pelas mãos, como é que se descobriu em termos de prestação, de cair do céu aos trambolhões, esta informação tão importante. Soutor, sendo uma pessoa que tinha funções administrativas, como disse, como fez, enfim, empenho em fazer notar durante 4 anos, e tendo passado à qualidade de assessor por arrastamento do seu diretor, que o levou, entre aspas, ou pelo menos foi esse o entendimento que eu retirei, quando passou para administrador, quis levá-lo consigo. O que é que motivou o convite para o senhor ser, em junho de 2008, membro da Assembleia Geral do Grupo? Se é que nos quer transmitir essa informação.
Fecha-vos, estou para responder.
Ora, sou deputado Honório Novo, vou tentar responder. Vou começar pela questão das cartas, que parece-me que é aquela que é mais, para mim, 12 de março e 2 de junho. O que é que mudou entre isto? No dia 12 de março de 2008, é de facto enviada essa carta ao Banco Central de Cabo Verde, anunciando a intenção ou de comprar, por parte do BPNFI, ou de intermediar a venda a terceiros do Banco Insular. No dia 2 de junho é assumida que a propriedade do Banco Insular pertence a uma entidade não residente que, por sua vez, é detida pela SLN. É exatamente isto que está na carta. Obviamente, tanto quanto é do meu conhecimento, aquilo que no dia 12 de março não existia era a assunção da propriedade por parte da entidade não residente que era dona do Banco Insular e que foi conhecida não terá sido no dia 2 de junho, com certeza, mas que terá sido conhecida perto da data de 2 de junho. Portanto, aquilo que motivou uma carta para o Banco Central de Cabo Verde a anunciar a compra é precisamente aquilo que motivou o envio de uma carta para o Banco de Portugal a dizer que o Banco Insular pertence à SLN através de uma sociedade inglesa. A determinação desta propriedade não fui eu que a determinei. Portanto, obviamente não lhe consigo responder exatamente em que moldes é que esta propriedade...
Não me imaginava que fosse o Sr. Doutor a descobrir, mas como o braço direito do Dr. António Franco podia ter tido acesso a esse conhecimento, a conversas em que, olha, descobriu-se afinal não sei o quê...
Não, descobriu-se na data em que é enviada a carta para o Banco de Portugal, obviamente que se descobriu exatamente, e que o Dr. Baquil terá recorrido ao trustee da sociedade e que foi divulgado que o beneficiário dessa sociedade era a SLN. Relativamente à questão dos cadeia hierárquica entre 1999 e 2006, o Sr. Deputado penso que falou entre 99 e 2002, mas é quase indiferente. A cadeia hierárquica, como lhe disse, está definida. Existe várias funções dentro da organização e a minha função era, e eu não disse isto obviamente com nenhuma intenção, disse porque era de facto a verdade, era administrativo. Obviamente no decorrer das minhas funções enquanto administrativo, como lhe disse, cumpri instruções do meu diretor e do meu subdiretor. De outra forma seria de facto um tanto ou quanto estranho e obviamente mais tarde, como eu disse ao deputado Nuno Melo, passei também naquele âmbito específico a receber instruções daqueles dois administradores da SLN. Não. Pronto. Repare, estas duas entidades, estavam o meu diretor e o meu subdiretor, e depois, mais tarde, ok, mais tarde em termos temporais, daqueles dois administradores. Em termos de registros informáticos, não lhe faço ideia, Sr. Deputado. Não faço ideia se foram 1000, 10 mil ou 20 mil, não faço ideia. Nem lhe consigo, repare, por muito preciso que eu quisesse ser, não tenho a exata noção.
É muito importante esta...
Eu percebo que o Sr. Deputado...
São muitas centenas na pior das hipóteses.
Ai, são muitas centenas na pior das hipóteses, verdade.
Transferências entre o BPN e o Banco Insular.
Sr. Deputado, no documento, não sei se tem acesso, mas que o Dr. Nuno Melo divulgou, fala em 585 milhões de euros.
Envolvendo 585?
Certo, está lá no documento. Foi o Dr. Nuno Melo que, não sei se, portanto, obviamente tem o documento, e que divulgou 585 milhões de euros. O balanço, a carta de 2 de junho, que é enviada para o Banco de Portugal, por parte da SLN, fala, se a memória não me falha, também no montante em que somado as duas situações.
Eu não quero ir a isso. Eu quero ir a outro.
Eu vou-lhe responder, Sr. Deputado. Eu peço imensa desculpa. Eram largas centenas de movimentos.
Exatamente. Entre 2002 e 2006?
Não, entre 2002 e 2009. Vai. Não é entre 2002 e 2006, é entre 2002 e 2009. Pronto. Como lhe disse, relativamente à questão do registro, eu comecei por dizer que não havia nenhum virtual. Portanto, se não há nenhum virtual, está tudo registado. Eu não, Sr. Deputado, é que se houvesse algo virtual, não haveria registros informáticos. Portanto, todas as operações lançadas no Banco Insular têm um registro informático. Todas. Pode falar.
Eu não duvido disso, doutor. Mas a questão que eu coloquei não foi essa. A questão que eu coloquei foi outra. É, o registro fica acessível a inspeções externas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que tem a mesma finalidade. O registro é passível, por lei, de comunicação obrigatória ou não a uma entidade externa? Foram estas as duas questões que eu lhe coloquei.
Primeira questão, fica disponível para qualquer consulta interna ou externa, seja ela de que ordem for. Segunda questão que o Sr. Deputado me colocou, que tem a ver sobre a obrigatoriedade de reporte. Se há obrigação de reporte, ela enquadra-se na Lei 11/2004 do branqueamento de capitais, caso estejamos a falar de alguma operação que seja e que esteja enquadrada nesse âmbito. que seja do meu conhecimento, não há qualquer obrigatoriedade de reportar, ou pelo menos qualquer operação que seja feita internamente, a não ser exatamente a única forma que conheço de reporte obrigatório, é exatamente a Lei 11/2004.
Estou completamente satisfeito.
Muito obrigada. Ora, muito bem. Está muito cansado aqui, o Sr. Doutor está muito cansado. Eu vou pedir ao Sr. Doutor Nuno Melo para ser muito preciso. Vai comer uma bolachinha, se faz favor. Porque também já comi. E depois o Sr. Deputado João Semedo. Não registro mais nenhum pedido de segunda volta. Sr. Doutor Nuno Melo, faz favor.
Senhora, Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos deixar o Sr. Doutor comer a bolachinha que bem merece, que ainda não parou e não interrompe. Não, mas deve, Sr. Doutor, deve mesmo, a sério. Eu até assento aqui uma questão importante que lhe quero colocar.
O deputado Nuno Melo vai então colocar as suas questões, se faz favor.
Bom, Sr. Doutor, assim com alguma brevidade, mas aspectos que me parecem importantes para, até para precisar algumas das respostas que o Sr. Doutor deu. A primeira tem que ver com a expressão que eu utilizei do balcão virtual. O Sr. Doutor calculará, não é minha, não nasce nada. E eu, quando eu estava-lhe a fazer a pergunta, estava a recordar a última audição que aqui tivemos, ou uma das últimas, com o Dr. Pedro Duarte Neves, como sabe, era responsável pela supervisão, dizendo que com competência delegada. Ora bem, e numa exposição inicial que o Dr. Pedro Duarte Neves aqui nos entrega, escrita, que eu guardei, dizia assim, para justificar a pronta intervenção da supervisão, o seguinte: deverei referir aqui uma reunião que teve lugar em maio de 2008. Ah, já agora, eu nem me reporto às entrevistas que o Dr. Vítor Constâncio deu na RTP e na SIC, nomeadamente, onde avaliavam este balcão. Não é? Agora, esta aqui em concreto era dita assim: deverei referir aqui uma reunião que teve lugar em maio de 2008 com os membros do Conselho de Administração da SLN e que foi convocada por mim para esclarecimento do relacionamento do grupo com o Banco Insular, chamando a atenção para as responsabilidades individuais de omissão de respostas ou de prestação de informações falsas, e que se mostrou decisiva para, veja bem, a confissão final, não é? E que se mostrou decisiva para a confissão final pelo Dr. Abdul Vakil, de que o grupo tinha o domínio material do Banco Insular e, mais surpreendentemente ainda, da existência do chamado balcão virtual. Ora bem, afinal, é em maio já que é esta reunião que leva à confissão do Dr. Abdul Vakil. Mas, afirmando o Dr. Pedro Duarte Neves, nessa confissão, como mais surpreendente, o assumir da existência do balcão virtual. Portanto, aquela circunstância que o Sr. Doutor aqui descrevia, que um cabo do BPN ligado a operacionalizar estas operações deste balcão era a melhor prova da publicidade do próprio balcão e, portanto, não seria virtual, porque realizava materialmente operações. E eu percebi a explicação que o Sr. Doutor deu. Mas o que lhe pergunto é, então, porque esta apreciação da supervisão? Porque é que... Eu vou fazer só três ou quatro, fica já... Porque é que no que o Sr. Doutor vê um facto, uma operação material, o Banco de Portugal vê uma confissão surpreendente, não é? Porque há aqui, de facto, na avaliação que é feita da supervisão, há uma coisa estranha. Depois, o Sr. Doutor já terá dito, só para confirmar, que recebeu instruções de administradores da SLN e do BPN desde 2002, foi assim, que restei a data. Depois precisa, então, por favor, eu já teve que com isso, é que eu fiquei com essa ideia, porventura, errada. Perguntar se o senhor teve conhecimento de uma empresa só para o mate, do âmbito do funcionamento do banco, esclarecendo quem eram os dirigentes desta empresa e qual a função neste universo e desde logo da empresa no banco insular. Uma outra questão, quem conheceu cada uma das três versões deste documento? Eu mostrei-lhe uma, né, quase 2008, mas há três, há uma de 2007 e há uma outra de abril de 2008, que até terá outra designação, tanto quanto vamos apurar, não é verdade, versão qualquer coisa. Portanto, quem é que conheceu cada uma destas três versões deste documento? Uma outra questão, porque é que, e esta também me causa muita estranheza, porque é que só em 2008 o Banco de Portugal consegue detectar transferências de fundos que envolvem o Banco Insular e que comunica nessa data à Procuradoria-Geral da República? Porque eu, se bem conheço o funcionamento, sinceramente, de forma muito mais incipiente do que aquilo que é o conhecimento do Sr. Thomas, eu tenho ideia de que transferências a partir de um determinado montante são do conhecimento do supervisor. Eu suponho, se não é assim, o Sr. Thomas explicará, mas a questão é, se durante tanto tempo se fazem milhares de operações envolvendo o Banco Insular, como é que a supervisão não os consegue detectar? Porque, senhor, eu tenho aqui um ofício, vários, quer dizer, estes todos temos, da Procuradoria-Geral da República. Senhor, e há um que é de 2 de janeiro de 2008, que eu acho muito eloquente pelo que demonstra. É um ofício do Banco de Portugal ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. 2 de janeiro de 2008, que é dado passo, diz assim: reportamos ao ofício em referência e em cumprimento da informação transmitida por este banco através da carta tal, vimos informar a vossas excelências que, posteriormente à data do envio desta carta, foram detectadas duas transferências de fundos que envolvem o Banco Insular. A primeira consistiu numa transferência ordenada no dia 1 de abril de 2004, veja lá, Sr. Doutor, no dia 1 de abril de 2004, pela uma sociedade, Boyle Park SGPS, no valor de 11 milhões de euros, a partir da sua conta do Banco Português de Negócios para a conta do Banco Insular, SRL, na Caixa Económica Montepio Geral. A segunda consistiu numa ordem de pagamento ordenada no dia 28 de junho de 2004, pelo Banco Insular, do valor de 6 milhões de euros, da sua conta da Caixa Económica Montepio Geral para a conta da sociedade Trust Part SGPS, então, Crédito Pedial Português do Banco Santander Tota. Ou seja, como é que só em 2008 é que o Banco de Portugal detecta transferências e, para além de mais, essas 2004? E, para além de mais, essas 2004, sendo que a partir daí é o vazio, ou pelo menos. Quer dizer, e como nós tivemos a. Só dizer isto, como nós tivemos a certeza garantida pelo Sr. Procurador-Geral da República, numa audição aqui concedida, de que a troca de correspondência existente entre Banco de Portugal e Procuradoria é esta e nenhuma outra. Significa necessariamente que, para além destas transferências, por ação por intermédio do Banco Insular, nenhuma outra foi detectada pelo Banco de Portugal. Certamente teria sido comunicada nos termos do ofício, no ofício solicitado e das investigações em curso à Procuradoria-Geral da República. Portanto, tentar explicar um bocadinho esta compatibilização entre a publicidade evidente das operações deste linha e a impossibilidade do Banco de Portugal as detectar, porque a mim causa-me imensa estranheza e eu não acredito que seja assim, com franqueza. Depois, perguntar-lhe também, por minha curiosidade, nessa operacionalização, se qualquer membro do Conselho de Administração do BPN, ou até do Grupo SLN, querendo, poderia aceder e consultar e informar-se dessas operações. Ou seja, eu sou membro do Conselho de Administração do Dr. Oliveira Costa. Não é? Salve seja. E, quer dizer, sobre o Banco Insular já se liam muitas coisas, eu certamente teria curiosidade em informar-me, não é verdade? Eu lia, tinha curiosidade e não era do Conselho de Administração, não me passa sequer pela cabeça que quem a integrasse não tivesse curiosidade sobre o que se passava. E o que eu lhe pergunto é se eu, membro do Conselho de Administração, integrando esta ou outra, se quisesse, já que era tão público esse balcão, se poderia, através do sistema público, no sentido de registro, não é? Já que se era registável, se eu poderia aceder informaticamente e fico-me por aqui.
Muito bem. Sr. Doutor, faz favor.
Sr. Deputado, Quanto às relações que o Banco de Portugal tem com a Procuradoria-Geral da República, como deve calcular, desconheço. Não faço a mínima ideia, e ainda bem. Seria mau sinal se as conhecesse. Quanto à questão das transferências, há pouco, quando respondi ao Sr. Deputado Honório Novo, dentro da esfera, vou tentar ser o mais geral possível e explicar, porque parece-me que ficou aí um ligeiro equívoco na minha resposta das largas centenas. Internamente, tal como está no documento, é dito que o Banco Insular recorre a 100% de depósitos do grupo BPN. Está dito nesse documento que o Dr. Nuno Melo tornou aqui público. Portanto, internamente, entre o Banco Insular e o grupo BPN, são feitas largas centenas, ou foram feitas largas centenas de movimentos. Externamente, eu não sei também a dimensão, e penso que era aí que o Sr. Deputado Nuno Melo e que era o Sr. Deputado Arão Novo estavam a centrar, era se do ponto de vista externo, ou seja, as instituições têm vários órgãos. Poderão perguntar à auditoria interna do grupo se nunca viu nada de estranho, ou não. Poderão perguntar ao resto das entidades que estão cá chamadas se nunca viram nada de estranho, internamente. Externamente, tanto quanto sei, a competência de informar as autoridades sempre que alguém é suspeito pertence às instituições financeiras. Ora, parece-me evidente que o BPN não iria denunciar algo que era feito por si e que sabia que, de alguma forma, o SLN tinha controle, ou de outro qualquer banco. Quer isto dizer, se eu fizer uma transferência do Banco A para o Banco B, se um dos dois bancos entender que aquela transferência é suspeita, comunica, faz uma comunicação normal ou à Procuradoria ou à Polícia Judiciária e averiguar-se-á, porque nem tudo é suspeito. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, eu não, ainda bem que não sei que relações é que o Banco de Portugal tem com a Procuradoria e vice-versa. Relativamente à questão das instruções, penso que o Sr. Deputado queria uma clarificação sobre os momentos e os timings em que deixaram de ser dois e passaram a ser quatro, correto? As instruções dadas para fazer operações no Banco Insular. Penso que a sua pergunta vai no sentido de clarificar os timings em que deixou de ser apenas e só aqueles dois senhores, Sr. António Ferreira e Sr. Ricardo Pinheiro, e passaram a ser também mais dois administradores.
É que eu fixei, que naturalmente está tudo gravado, mas eu fixei a data de 2002 como sendo aquela do momento em que o Sr. começou a receber instruções
do Banco Insular. Eu disse foi que conheço o Banco Insular a partir de meados de 2002. Conheço, porque no meu computador, onde estão todos os outros ícones para entrar em todas as aplicações, apareceu uma que dizia Banco Insular. Portanto, foi exatamente o que eu lhe disse. Peço imensa desculpa se brinquei, se entre aspas, há bocado lhe fiz uma figurativa sobre o que era um IS-400, que é exatamente onde está toda a informação, e porque é o servidor central, ele é exatamente deste tamanho. Eu sei que o Sr. Deputado não conhece, não tem que conhecer a dimensão dos servidores informáticos, mas foi exatamente nesse sentido. Em termos de instruções, portanto, a partir de 2002, de facto, quando tenho conhecimento, quem me dá indicações é, de facto, o meu diretor e o meu subdiretor. Não lhe sei precisar o tempo, mas admito que a partir de 2004 essas instruções passaram também a ser dadas, a mim pessoalmente, pelo presidente do grupo SLN, depois Sr. Francisco Santos. Obviamente haveria mais pessoas, o ex-responsável da contabilidade também, admito que, não a mim diretamente, nunca me terá dado nenhuma instrução. Terá depois de confirmar isso com as outras pessoas que cá quiser chamar. Diz o Sr. Deputado que o balcão virtual, e pela explicação que eu lhe dei, e ainda bem que esse dogma desapareceu da virtualidade, que era material. Pois, eu não faço ideia o que é que foi dito nessa reunião entre o Banco de Portugal e todo o Conselho de Administração da SLN. Penso que é isso. Eu nem conhecia. O Sr. Deputado diz que há uma reunião em maio com o Banco de Portugal, de acordo com a audição que foi tida aqui pelo Dr. Pedro Duarte da Neves, da Supervisão, que há uma reunião entre o Dr. Abubakil e o Conselho de Administração da SLN em maio e que essa reunião terá sido decisiva para a confissão. Penso que será isso que o Dr. Nuno Melo terá dito. Virtual era a não integração do Banco Insular no balanço da SLN. Concorda comigo, certamente. Não, repare, verdadeiramente virtual era a não consolidação de todo o balanço do Banco Insular e todas as suas entidades que não estavam no balanço, no balanço da SLN. E isso, Sr. Deputado, não dependia de quem carregava nas teclas, nem de informático nenhum, nem de contabilista nenhum. Dependia, de facto, do contabilista e da direção de contabilidade da SLN. É que tinha essa responsabilidade. De facto, eu não lhe sei precisar se essa reunião existiu ou não. Não estava presente, portanto, não vou pronunciar, obviamente, sobre ela. Falamos sobre as versões dos documentos. Eu apontei tudo, não vou saltar nenhuma pergunta. Espero eu, sou suposto o deputado, já tenho isso comigo.
Não, que eu não deixo, só estou a cortar.
Relativamente aos documentos, SLN no Estado da Nação, março de 2008, existirá, tanto quanto sei, mais duas versões, uma trancada e a última versão do documento, 29 de abril de 2008, que se chama SLN na situação do grupo. Pelo meio, penso que há mais uma versão, não lhe sei precisar. E existe de facto um documento de 2007, também lido pelo então Presidente do Conselho de Administração, ou entregue ao Presidente do Conselho de Administração na altura em funções, e que terá feito com ele, não faço ideia o que é que ele fez exatamente com ele, portanto, como calculará. Relativamente a informações sobre a BPN-SA, penso que foi a última questão, eu peço imenso. Não, eu não me esqueci dessa, vou deixar para o fim de propósito. Instruções sobre o BPN-SA. Informações sobre o BPN-SA. É a última questão, eu não consigo, sinceramente. Pronto, só para a Mata. Então vamos já só para a Mata. Só para a Mata foi uma empresa criada para prestar serviços em Cabo Verde. É quando a deslocalização dos serviços informáticos e operacionais das plataformas internacionais do grupo para Cabo Verde. Portanto, era uma empresa criada e que registava dentro do seu âmbito as operações, portanto, da parte do ponto de vista tecnológico, as operações para o BPN Cayman, BPN IFI e Banco Insular.
Sendo que quem a dirigia, quem era o seu
titular? Pois, senhor deputado, eu não estava em Cabo Verde. Nunca, portanto, não...
Poderia
conhecer. Portanto, quem a dirigia no seu dia-a-dia seguramente eram funcionários do grupo SLN, que lá estavam, com toda a certeza. Relativamente a... Eu peço imensa desculpa pela imprecisão do meu apontamento. Informação sobre o BPN-SA. Não consegui apontar isto. E, sinceramente, talvez pelo cansaço acumulado, não consigo recordar-me do que é que eu sou...
Tinha que ver com a data em que teve registro ou conhecimento da existência do Banco Insular e sobre se quem lhe transmitia informações.
Pois já respondeu.
Já respondeu-se
okay.
Ao nível do BPN e do grupo.
Penso que está tudo respondido, Sr. Deputado.
Não está, não. Era aquela sobre de quem no Conselho de Administração, e é até muito importante.
Ah, quem é que no
Conselho de Administração
se consultar? Sr. Deputado, como deve calcular, quem tinha ou quem não tinha, eu não lhe sei responder. Obviamente que se qualquer elemento do Conselho de Administração tivesse, ou se o pediu, seguramente que ter-lhe-á sido dado. Se não pediu, não lhe deram.
Mas se quisesse, pedia.
Claro. Eu acabei de dizer que entrava num cabo de rede, portanto...
Ok, mesmo. Pronto, era isso. Muito obrigado, Sr.
Muito bem. Tenho escrito o Sr. Deputado João Semedo, a Sra. Deputada Leonor Coutinho e o Sr. Deputado Honório Novo. Pedi-lhes para serem o mais breve possível, porque o Sr. António Eduardo está muito cansado, porque esta audição está a ser muito tardia e sem refeição para a maioria das pessoas que aqui está. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, minha primeira pergunta é uma manifestação de ignorância. Se o Dr. António Franco ainda é membro do Conselho de Administração? Atualmente, sim, é membro do Conselho de Administração. Segunda pergunta. Sr. Presidente, pode ser pergunta-resposta, que é mais rápido. É tudo.
Sr. Deputado, quando diz membro do Conselho de Administração, refere-se ao administrador. Se ainda é administrador à data de hoje, não. Sou funções no dia 11 de abril de 2008.
Eu fiz a pergunta porque, se bem me recordo, disse que tinha ido para assessor do Conselho de Administração quando o Dr. António Franco foi para a administração, certo? Pronto, ok. A minha pergunta tem a ver com isso. A segunda pergunta era a seguinte. O doutor, antes de estar no BPN, tinha tido alguma outra atividade bancária?
O bom filho à casa torna, trabalhava na Caixa Geral de Depósitos.
Sim, senhor. Doutor, terceira pergunta é, doutor, entrou para o BPN, enfim, a convite de algum, enfim, colaborador do BPN, algum funcionário, alguma pessoa conhecida?
Sr. Deputado, eu, como lhe disse, trabalhei na Caixa de Depósitos durante... Acabei o curso e decidi vir para Lisboa. Devia ter ficado, se calhar, era no Algarve e hoje não estava aqui a falar com vocês, não é por nada, mas se calhar não me tinha cruzado. Mas há sempre alguma razão para as coisas acontecerem, nada é por acaso. Como lhe estava a dizer, e estamos a entrar naquilo que eu considero que é o meu campo pessoal, mas que obviamente não tem nada para esconder, as funções que eu exerci na Caixa de Depósitos eram funções ao nível administrativo, de balcão. Não, eu sei, mas eu vou-lhe exatamente exemplificar. E no âmbito, o BPN, tanto quando me recordo, em 1999, eu acabei o meu curso em 1998, o BPN em 99 era um banco pequeno e, curiosamente, à data, uma pessoa conterrânea da minha terra trabalhava no BPN, eu trabalhava na Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos não me quis renovar o contrato que à altura existia, perfeitamente legítimo. E eu enviei um currículo para o BPN e o BPN aceitou-me exatamente para trabalhar nos seus balcões. E foi aí que eu andei durante mais de um ano.
Bem, Sr. Dr., diga-me o seguinte. Além, enquanto o Sr. Dr. foi durante muitos anos assessor da administração, a partir de uma determinada altura, havia seguramente outros assessores da administração?
Eu não lhe sei precisar. Quantos? Mas existem. Não existiam, existem.
E todos se mantêm como assessores de administração? Ou seja, todos fizeram este percurso de 4 presidentes de 4 conselhos de administração diferentes?
Penso que sim. Doutor, repare, não lhe sei precisar o quadro de pessoal, como deve calcular, mas consegui encontrar alguns elementos comuns às quatro administrações.
Sim, senhor. Gostaria ainda de voltar então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, gostaria de voltar então à questão dos registros e do conhecimento ou não por parte da supervisão. Eu, se bem percebi, o Sr. quase que nos esteve a dizer que não era possível ao Banco de Portugal conhecer a grande maior parte desses registros. Parte desses registros.
Não lhe disse isso.
O doutor lhe perguntasse que...
Não lhe disse isso. O que eu lhe disse é assim. À sexta-feira, todos assistamos no Euromilhões. Depois de sair, todos nós jogamos no Euromilhões. Se a pergunta não é feita, a resposta não é dada. É o meu entendimento. O que eu disse ao Sr. Deputado Nuno Melo é que esses registros, ainda hoje, estão disponíveis para consulta.
Certo. Exatamente. Por último, queria então perguntar, agora foi mais esclarecedor do que há pouco, a última questão que eu... Mas já agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Com tanta inspeção, porque regularmente o Banco de Portugal fazia inspeções, o Banco de Portugal não pede para consultar os registros?
Sr. Deputado, como lhe disse, não acompanhava as inspeções do Banco de Portugal, portanto essa questão terá que ser colocada ao Banco de Portugal e não a mim.
Está bem, mas com a sua experiência talvez tivesse uma ideia do que é que as inspeções do Banco de Portugal fazem quando vão...
Sr. Deputado, se recordar do meu percurso profissional... De 1999 a 2006 era administrativo.
Sim, mas um assessor da administração...
A partir de 2006 para a frente, a única vez que eu me recordo que o Banco de Portugal entra no BPN é mesmo em janeiro de 2008.
Muito bem. Por último, só uma pergunta. Conhece um funcionário do BPN, presumo eu, de apelido Gurjão?
Conheço.
Também era operador de registros? Que tipo de atividade fazia?
Era administrativo.
Mas também ligado às operações? E ao...
Trabalhava na direção de operações. Sim. Que era composta por 150 pessoas.
Sim. Ah, então deve haver muitos gurujões. Muito obrigado.
Eu não lhe disse que havia muitos ou poucos. Eu disse-lhe que a direção de operações tem 150 pessoas.
Muito bem, Sra. Deputada Helena Coutinho, pedindo-lhe também a brevidade, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou durar muito tempo. Eu gostaria apenas... agradeço imenso as... nós estamos aqui todos tarde. Queria só que me precisasse, na medida em que diz que é de um conhecimento soberano e que toda a gente conhecia e que há cabos Posso deduzir que a auditoria interna ou a contabilidade tem acesso aos registros das operações?
Verdade.
Sabe se a auditoria externa ou os ROCs alguma vez consultaram esses registros?
Isso.
Diz que para si é evidente que o BPN tem transferências com imensos bancos, não é? Completamente diferentes, não quer dizer que seja proprietários deles, claro. Porquê que diz que não tem dúvida que o Banco Insular pertence ao BPN ou ao SLN, independentemente do conhecimento jurídico sobre a propriedade?
Senhora Deputada, se eu lançasse na Avenida António Augusto Aguiar, número 132, terceiro piso, operações para o BCP, se calhar o BPN tinha o BCP. Correto. Nós, no âmbito bancário, só podemos registrar operações para os bancos nos quais somos donos. Se é direta ou indiretamente, é algo que a mim é completamente irrelevante. Portanto, quando lhe disse, de um dos dois é de certeza. Agora, se é do BPN ou da SLN, juridicamente não sou nem de perto nem de longe a melhor pessoa. Se eu, no âmbito das minhas funções na direção de operações, alguma vez tivesse lançado operações na sede do Banco Português de Negócios para a entidade, e eu peço imensa desculpa, vou mencionar outra entidade, XPTO Banco, com certeza que o XPTO Banco pertencia ou à SLN, ou ao BPN, ou a alguma das suas participadas. Porque a senhora deputada concorda...
A Sopromat também registra operações?
Não, a Sopromat, eu disse ao senhor deputado Nuno Melo, a Sopromat é a entidade cabo-verdiana, portanto é uma empresa de direito local cabo-verdiano, que permite que no mesmo espaço físico, e penso que isso tem a ver com a própria legislação cabo-verdiana, é que no mesmo espaço físico sejam prestadas, portanto, quer suporte informático aos três bancos que acabei de referir, quer o próprio suporte operacional, caso o mesmo seja necessário. Portanto, quando lhe disse que não tenho dúvidas que é de um ou do outro, deriva exatamente disto.
Ok, obrigado a todos.
Deputado Honório Novo, faz favor.
Satisfaça-me só uma leve curiosidade que permaneceu ainda. Eu inscrevi-me, não queria fazer-lhe mais perguntas, estava satisfeito, mas surgiu-me aqui uma dúvida. O senhor admitiu aqui, quando eu lhe coloquei essa questão há pouco, que durante estes 4 anos deve ter feito muitas e muitas centenas de transferências entre o Banco Insular e o BPN, todas elas estadas devidamente acondicionadas à disposição dos auditores internos, externos e da supervisão, que, aliás, segundo é público, efetuou várias inspeções regulares no BPN, embora não seja do seu conhecimento direto, durante estes anos. Eu queria saber se também passavam por si, uma vez que acaba de nos dizer que o Banco Insular era seu do BPN, eu sei, era seu do BPN, porque se não fosse, o senhor não podia fazer esse tipo de registro, registrar esse tipo de operações, se também passavam por si, era essa a questão que eu lhe colocava, transferências do BPN para entidades externas, e se era o senhor que as registava, e eventualmente também transferências do Banco Insular para entidades externas, quer para fora, quer para dentro.
Sr. Deputado, como lhe disse há pouco, a Direção de Operações é composta por 150 pessoas. Cada pessoa, existem vários departamentos, há um departamento que trata de crédito, eu estou a dizer isto porque deduzo que os seus deputados têm um organograma do grupo, portanto não estou sequer aqui a revelar ou a violar qualquer estilo profissional. Se no âmbito das funções da Direção de Operações, seja por mim ou por qualquer outro colaborador, foram realizadas transferências do BPN para o exterior, isso a mim, enquanto funcionário bancário, é uma operação bancária perfeitamente normal, desde que devidamente autorizada com quem tem poderes para tal. Está muito próximo. Com quem tem poderes para tal. Portanto, não consigo vislumbrar, não lhe estou a dizer nem que passaram, nem que não passaram. Estou-lhe a dizer é que é uma atividade tão normal e tão corrente na banca, que são mesmo transferências do BPN para fora, que seguramente não passaram mesmo por mim, passaram mesmo por quem tem os meios de pagamento para os poder liquidar. Isto é uma linguagem técnica, mas os senhores deputados, certamente, depois desta Comissão Parlamentar de Inquérito, têm todos emprego em qualquer banco em Portugal, porque são especialistas em rácios de solvabilidade e afins. A segunda questão, tem, que o senhor deputado colocou, tem a ver com o contrário. Se do Banco Insular para entidades externas, alguma vez, senhor deputado, se recordar do que eu disse, quando foi dito que lançava operações no Banco Insular, já respondi à sua pergunta. Não, já respondi. Quando eu lhe disse que lancei operações no Banco Insular, não me importa responder novamente, mas já respondi à sua pergunta.
Mas, oh, Sr. responda, por favor, porque isto fica gravado. Estas gravações são ótimas. Partido exterior...
Não. Não lhe disse isso. O que eu lhe disse é que lançava operações no Banco Insular. Como o Sr. deputado, com certeza, tem contas em bancos, o Sr. deputado pode ter depósitos à ordem, depósitos a prazo, contas correntes calcionadas, mútuos, qualquer um tipo de operação. Se o Sr. deputado fizer um depósito a prazo, obviamente transfere dinheiro ou porque já tem, ou porque vem de um banco, por cheque ou por transferência, para a sua conta bancária. Se o Sr. deputado, porque o banco acredita que o Sr. deputado não tem qualquer risco, conceder-lhe crédito, o banco concede-lhe o crédito e o Sr. deputado utiliza esse crédito. A utilização desse crédito ou é para dentro do banco ou para fora do banco. É uma atividade normal. Quando eu lhe disse que lançava operações no Banco Insular, respondi à sua pergunta. Se havia transferências cujas instruções pressupunham envio de ordens de pagamento, sim. Se não, não.
Muito obrigado pela sua informação. Só quero fazer-lhe uma pergunta complementar. Há um bocado ficamos a saber que o senhor efetuava, dentro do âmbito das suas funções, centenas de transferências internas. BPN, Banco Isolado.
Eu não lhe disse que efetuava centenas. O senhor deputado pediu-me para quantificar quantas existiam. E eu disse-lhe que não conseguia determinar a ordem de grandeza.
Sim.
Eu estou muito cansado, mas ainda me lembro do que disse. Que não conseguia terminar, eu sei, que não conseguia terminar a ordem de grandeza e o Sr. deputado disse, são muitas centenas, sim, são muitas centenas. Como lhe disse, não foram todas lançadas por mim.
Do nosso ponto de vista, acredito que não estamos interessados em que tenham sido todas feitas por si. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos, e já deve ter percebido, quantificá-las e perceber que elas ficaram registadas. Agora também entendemos que passaram também por si algumas operações, era expectável, eu só quis confirmar, com o exterior, não apenas internas, mas com o exterior. A questão que eu lhe coloco é se pode dar-nos também, relativamente a este tipo de operações, uma ordem de grandeza, dezenas, centenas, durante os 4 anos, naturalmente.
O senhor deputado...
Número plausível, aproximado,
número,
estimado.
O número de... De operações não lhe consigo precisar, 100, 200, não lhe consigo precisar, Sr. deputado.
Mas
serão da ordem das centenas.
Também.
Não lhe consigo precisar, obviamente.
Exatamente.
Não peço a isso...
Acredito que eu não quero precisar. Quero apenas registar uma ordem...
São mais de 100.
Uma ordem legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. deputado. Aqui a Branco pretende colocar uma questão.
Ligeiríssima. É uma ligeiríssima.
Eu já tinha dito que tinham terminado as perguntas aqui, que o senhor está muito cansado, mas o senhor vai ter muito breve, faz favor.
Eu sou advogado e, portanto, a questão da titularidade meteu-me um bocadinho só de confusão com a afirmação perentória. Minha pergunta é esta. Não era possível pertencer essas duas entidades a proprietários diferentes, estarem mancomunados, coloados e por esse motivo? Sim, imagino que o Banco Insular é meu. Meu.
Tem sorte.
Meu. Imagino que é meu. O que é que o senhor diz que ao registar no Banco Insular... Isso significa que ele é do BPN.
Não.
Não posso estar. Eu não
sou
posso
deputado,
estar.
Sou deputado.
Não posso,
por...
estar, não posso estar feito. Não posso estar mancomunado. Não posso estar...
Não estou a perceber a abrangência da sua pergunta, mas vou dar a volta. E peço imensa desculpa de estar a dar, entre aspas, a volta ao Sr. deputado. Mas vou... O Sr. deputado, como eu disse há pouco, eu nunca lancei operações para nenhum banco... Ou nunca
sei,
fiz nada.
Eu percebi
e penso que a sua pergunta tem a ver com o seguinte. Se o Banco Insular fosse seu, eu só podia lançar operações para o seu deputado, salvo seja, e com o devido respeito, apesar disto ficar gravado, como disse há pouco o seu deputado, De duas maneiras. Ou existia um acordo de prestação de serviços entre o seu deputado e o BPN, ou a propriedade era de uma entidade pertencente ao grupo SLN. Não tem outra via, a não ser que ele lançasse a título individual.
Logo, pode, logo, não, a conclusão que tirou de que eram os mesmos...
Ó, doutor, eu, como eu não lancei a título individual, a minha conclusão é esta. Está a perceber? Eu não, repare, eu percebi a sua pergunta.
Eu agora percebo a sua, não agora, tirei a mesma conclusão.
Pois, ó, doutor, cada um tem a sua conclusão. Agora, eu não lancei a título individual, portanto, lancei enquanto funcionário do grupo, é a minha conclusão.
Está bem, eu isso compreendo. Daí tirar a conclusão de que... é proprietário.
E, mas atenção que eu faço a ressalva que a propriedade eu não a consigo terminar, nem completamente terminar. Eu preciso.
Mas então,
agora, que é do BPN ou do SLN, Sr. Deputado.
Porquê?
Sr. Deputado, acabei de dizer que eu lançava operações.
Se estiver. Isso era o princípio de que há uma atividade lícita. Ao fazer isso, se houver uma situação ilícita inerente a essa situação, é evidente que pode estar a haver aí uma situação que põe em causa a sua conclusão.
Claro, até pode existir e então baseia-se em documentos que são do conhecimento que são do desconhecimento geral.
Não sabemos.
Agora, o Sr. Deputado, eu vim cá para esclarecer o meu papel e não o papel de terceiros.
Está bem, mas...
E eu disse que na minha experiência, eu lancei operações no Banco Insular, não foi a título individual.
Só podia fazer isso.
Só podia fazer isso.
Eu percebo isso. Mas daí dar o salto para que tudo seja correto até à ponta final, é que eu acho que é uma conclusão.
Eu disse-lhe que não conseguia determinar se era BPN ou SLN. O que eu lhe disse foi, perante o facto de eu ter lançado operações no Banco Insular dentro das instalações do BPN, eu não tenho dúvidas que é de um ou de outro.
Dentro do cumprimento das regras que tinha, das normas de que tinha, etc, etc...
Se amanhã aparecer um documento, tiro. Agora, se amanhã aparecer um documento que eu, e que sou deputado, e que todos nós desconhecemos, que dá a propriedade do Banco Insular a terceiros,
sim,
o caso muda de figura.
Pois,
conhece
é
esse documento?
Ou seja, imagino que eu chego aqui com ações do Banco Insular e diga, meu, desde 2004, desde 2002, porque tenho aqui os títulos, foram endossados ao portador e é meu. O senhor só pode chegar à conclusão que fez operações, com operações que na convicção de que, e que houve qualquer coisa no circuito, porque havia aqui um malandro de um Aguiar Branco que tinha uns acordos com não sei quem, não sei quê, e que por via disso põe em causa tudo aquilo que o senhor está a dizer. Não é na sua fé. O senhor atuou corretamente, o senhor fez os procedimentos normais, nesse sentido tira uma determinada conclusão. Agora, pode existir algo?
Ah, pode, claro que pode.
Pode é retirar a conclusão jurídica de que ambas, aquela entidade, pertence ao grupo. Não pode, porque pode haver documentos. É só nessa base. Dentro do seu, da bondade da sua, digamos, da sua intervenção, é correto. Pode haver outras coisas, por isso é que existe uma comissão de inquérito. Pode haver acionistas ocultos, pode haver um conjunto de coisas eventuais, etc. Eu só estava a precisar que essa conclusão é um salto numa coisa que ainda é que precisa apurar.
Presidente, isto é muito útil. É que tem que ver com isto.
Disse aqui, será que posso concluir que 100% ou uma grande percentagem das operações do Banco Insular eram registadas no BPN? Referiu aqui que o Banco Insular recorreria a 100% de depósitos do BPN.
Verdade.
Eu queria era que precisasse o conteúdo destas operações.
Todas as operações... Como lhe disse...
Se o senhor deputado quiser juntar a sua questão, é que nós vamos ter que dar por terminada esta audição, não é?
É uma questão de confirmação. Eu julgo ter interpretado corretamente o que o doutor avançou. E percebi, e há uma razão acrescida pela qual me faz sentido, a conclusão é que este relatório, que é um de 3, o tal SLN, Estado da Nação, apresenta o Banco Insular como um problema do grupo. Este documento é lido perante conselhos de administração do grupo SLN, do BPN e um conselho superior, basta ver quem o compõe, para saber que se isto não fosse assim, pela idoneidade pública das pessoas em questão.
Sr. Deputado, só para retificar, esse documento integralmente não foi lido no Conselho Superior, como eu lhe disse, foi lido um resumo, e não precisa deste documento, basta consultar a carta de 12 de março de 2008 para o Banco Central de Cabo Verde. Efetivamente, a Sra. Deputada Leonor Coutinho, todas as operações eram registadas no âmbito do enquadramento do BPN, pelo BPN, por funcionários do BPN, verdade? Sra. Deputada, se alguma foi lançada fora, desconheço. Bom, relativamente à questão da afirmação que fez, o Banco Insular, para conceder crédito, tem que ter dinheiro, tem que ter recursos, e recorrer a depósitos do Grupo BPN, como está no documento.
Muito bem, não registro mais nenhuma questão. Agradeço muito ao Sr. António José Duarte o facto de ter aqui vindo esclarecer os senhores deputados. Pedia-lhe desculpa pela hora tardia da realização desta audição. Agradeço-lhe o facto de ter estado aqui tantas horas disponível, mas foi muito importante o seu contributo e, portanto, eu agradecia-lhe, acompanho-o a comer umas bolachinhas para não desmaiar até à porta. Aos senhores deputados, posso dar por terminada a reunião? Posso dar por terminada a reunião? Portanto, entretanto, amanhã não teremos reunião, porque ela será na terça-feira presidida pelo Sr. Deputado Aguiar Branco, que eu já lhe pedi, uma vez que eu tinha ainda um compromisso já muito antigo. O Sr. Deputado, o Vice-Presidente é sempre muito gentil e eu agradeço-lhe muito, muito estes piropos, não é? Ficam sempre bem. Eu costumo dizer que os direitos são iguais e as prerrogativas são diferentes. Agradeço-lhe imenso a se contribuir para o bom ambiente desta Comissão. Portanto, na terça-feira a reunião será às 15 horas, a não ser que o Sr. Vice-Presidente Guiá Branco lhe dê mais jeito de começar, por exemplo, às 2h30. Nessa altura, nós ajustaríamos, mas está tudo, já está combinado às 3 horas. Muito obrigada a todos, até amanhã.